Creio eu que daqui a pouco nós já estaremos ao vivo aí com tudo e todos, nossos coleguinhas marotos. E vamos ver se estão conseguindo se ver, vocês estão se vendo aí ou ainda não?
Peraí, agora aqui deu tela
Olha
preta.
só, agora eu acho que tá todo mundo ao vivo e a cores e em cores e
É,
todas as
ainda
cores.
não. Estamos.
Não,
Ainda
ainda.
não tá aparecendo as carinhas.
Olha aqui o
É, mas
suspense.
é padrão,
É o suspense para
Ah,
ver
beleza.
se o pessoal realmente está com a gente aí, tá comparecendo, tá firme e forte, na ansiedade de ver esses rostinhos bonitinhos aqui, que é melhor que não veja mesmo, fica com essa tela fundo aqui. Olhar, por exemplo, pro Boca com a cara que ele tá agora, eu prefiro não, não, galera, para tudo, não vamos fazer nada ao vivo agora.
Você me ama, rapaz.
Você mora no meu coração, queridão. Escorregou? Tá em casa. Vamos lá. Galerinha do meu Brasil Aranil, vocês devem estar vendo agora a nossa propagandinha Game Horusistas, ao vivo todo dia 9h30. Todo dia não, né? Toda quinta-feira, né? Porque
Toda
todo
quinta.
dia, ó, um dia que chegarmos nesse nível, rapaz, vou ficar
Nossa,
muito
todo
feliz.
dia, meu Deus do céu, larga emprego, né?
Aí eu não aguentaria mais olhar pra cara do Boca, né? Por isso que a gente tá nessa telinha aqui que o bicho tá pegando nos bastidores aqui. Galerinha, boa noite pra todo mundo e assim nós vamos começar o nosso Game War debate de número, quem diria? 53, galera. Assim sendo, carry on. Vamos lá. Nesse momento, para variar, delicado do nosso paizão lindo e maravilhoso. Assim nós começamos o nosso Game War debate número 43. E olha só que. 43, 53. Hoje eu
53.
tô
53.
tá daquele
53. Aí, ó, você
jeito.
perdeu um telespectador falando essa porcaria
Sacanagem. Eu voltei no tempo, cara. Hoje
aí.
eu. Já meio que foi um Back to the Future, to the Past aqui, daquele jeito. Galera, boa noite para todo mundo, todos que nos acompanham, que já estão aqui, que estarão conosco daqui a pouco também, acompanhando mais um debate dessa turma de loucos, que não são corintianos, alguns, óbvio, né? Mas estamos aí firme e fortes, né? Então, para quem não sabe, esse aqui é o nosso Game War Debate, onde a gente fala toda quinta-feira, 9h30 da noite, sobre um monte de notícias do universo dos games, que é aquele que a gente gosta, que a gente ama de paixão, fala muita groselha também, óbvio, mas sempre com muita diversão, humor ácido na medida do possível. E, cara, um bando de amigos cada vez aumenta muito mais. E para quem não sabe, esses são os elementos por enquanto, daqui a pouco deve estar entrando mais alguns outros meliantes aí. Me apresentando, para quem não sabe, sou também conhecido como Raul. Aí nós temos aqui o nosso amigo que eu faço boa noite para ele. Boca, boa noite, meu jovem.
Boa noite, tudo bem, meus caros? É, nem telespectadores, porque não é mais na TV, né? Então, web, sei lá o termo que usa hoje em dia. Mas obrigado por estar mais uma noite agora de quarentena. Vocês que às vezes têm o privilégio de dar audiência para as besteiras que a gente fala, mas também tem informação legal. Boa noite, seja bem-vindo, Bruno, companheiro, e Eggman, é nóis.
Nós, vou tirar o Bruno do grupo, mas para ele se apresentar também, para se apresentar. E na sequência já passa então, Luizão, boa noite, meu brother.
Boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Boa noite aí, Bruno. Bem-vindo.
Boa noite aí, Luiz.
E é
Obrigado,
nóis.
gente.
Vamos lá, e por último, é óbvio, não esquecido, para deixar o suspense no ar, o pessoal deve estar falando: quem que é essa pessoa, esse rostinho diferente, né? E tal. Vou apresentar para vocês, galera, o nosso convidado especial da noite, que é o nosso amigo Bruno Serrato, este jovem com esta carinha aí de quem já tem uma certa idade, mas tudo bem, daqui a pouco a gente entra na zoeira. Vamos lá, olha lá, olha lá. Opa, entrou no
Mal
grupo.
ele sabe onde ele está se
Mal ele
metendo.
sabe. Exatamente, né? Ninguém mandou aceitar o convite. E o Brunão, é óbvio, ele já é uma pessoa que tem participado do canal há um tempo. Ele, enfim, pela participação, por sempre ter contribuído bastante, é uma pessoa que foi convidada aí para participar hoje, especialmente no nosso debate número 53. Então, assim, passo meus boa noite, meu bem-vindo, Brunão. Peço para que, por gentileza, você se apresente, fale um pouquinho de você como conhecer o canal. E, óbvio, no final, fale sua plataforma preferida para a gente sentar o rei. Vai lá.
Tá bom, beleza. Então, meu nome é Bruno Serrato, eu tenho 30 anos, embora possa não parecer, tenho 30 anos, jogo videogame desde os 3 anos de idade. Meu primeiro videogame foi um Atari, na verdade, só que eu comecei a jogar mesmo no Phantom System. E de lá pra cá, eu venho jogando desde sempre, jogando muito. Né? A minha plataforma preferida hoje, que eu tenho mais jogado hoje, é o PlayStation 4.
Então, aê, hoje, mais um azul!
Essa galera hoje, azul. Mas eu também tenho o Switch. Eu quero muito comprar o Xbox também, que eu gosto de colecionar, eu gosto. É, tem jogos no Xbox que eu gosto bastante, né? Como Gears, sou fanático pela série do Gears. É, o Forza eu jogo bastante também. Então, Luiz, a cara dele.
Então, resumindo, mas, é um em cima enquanto, do muro.
Quase uma decepção.
Eu sou o que seria aí o isentão, né? Como o pessoal gosta de falar. Para mim, o que importa são os jogos e não a plataforma. Tanto que já teve uma época que eu jogava mais no PC.
Aí, ó.
Tá vendo só? Mas aquela aqui, feliz ou infelizmente, não temos isentões, então vai ter que aguentar o tranco. Já que falou que gosta
de azul,
agora vai ter que aguentar.
Relaxa.
E assim sendo, galera. Então, vamos lá. Desculpa, você terminou sua apresentação?
Terminei.
Tá, então tá bom, vamos lá. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Brunão, seja muito bem-vindo. E vamos para a luta, né? Vamos passar para a nossa guerra do dia a dia. Não, do dia a dia ainda não, cara. É das quintas-feiras, aí no dia a dia a gente joga para levantar um monte de informação para falar groselha aqui nas quintas. Então, vamos lá. É, só lembrando, né, para todo mundo, quem está chegando agora, é nosso Game War Debate número 53. Para quem ainda não conhece o nosso canal e está conhecendo a partir de agora, vale lembrar o quê? Que hoje em dia nós estamos em várias, e pode-se dizer que praticamente todas as plataformas, né? Tanto no Telegram, para vocês trocarem uma mensagem conosco aí mais próximo, para a gente poder bater um papo no dia a dia, realmente, falar de ideias sobre os vídeos já feitos, ideias, sugestões, temas, drops e outros mais que a gente puder compartilhar, é óbvio. É, podemos também, pelas outras mídias, tanto no Facebook, quanto no Instagram, agora também no Twitter, vocês conseguem nos acompanhar, as notícias aí mais importantes, e é óbvio, para quem não consegue acompanhar ao vivo, pode ver depois o vídeo gravado tanto no YouTube, mas principalmente porque nós estamos também nos podcasts, seja no Spotify, no Apple, no Google, enfim, todas as principais plataformas unificadoras dos feeds de podcast, e também, para quem gosta de jogar, tanto na Steam, quanto no Xbox, quanto no PlayStation 4, né, no Xbox One em si, nós temos os grupos também do Game War por lá. Então, quem quiser se juntar a nós aí quando estivermos online, tentar montar um grupo para jogar, fazer um multiplayer aí, compareça lá conosco. Beleza, galera? Certo? Então, vamos partir para a nossa luta? Vamos começar com o nosso primeiro teminha da noite, pode ser?
Bora.
Então, pode.
Então vem comigo, galera, vamos ao nosso primeiro tema da noite. E esse tema aqui vai causar um pouquinho com a galera, é importante, né? É importante que todos entendamos o momento que nós estamos, que é sobre o nosso Covid-19, galera. Uma variação aí de tipo de coronavírus, né? Mutada para Covid-19, e que é fato que hoje em dia está todo mundo vivendo aí um momento bem delicado. Se não... trabalhando de forma remota, mas tendo bastante da sua limitação do ir e vir aí, que é bem delicado. E como é algo que, de certa forma, foge do nosso controle, e temos que, de certa forma, aceitar, é aquela, o que a gente mais gosta de fazer são games. Então, como que está a realidade hoje do Covid-19 com os games? Como que a gente enfrenta essa quarentena que acabou sendo imposta, né, de forma mundial? Então, a pergunta é, como que a gente encara isso, galera? E da mesma forma, já vem uma perguntinha secundária, né, que é sobre os jogos que falam sobre essa temática em si de epidemiologia, para falar sobre infecções e, enfim, tudo que acerca do assunto. É o momento para a gente falar sobre esses jogos? É o momento para que as soft houses, de certa forma, até aproveitem da circunstância para tentar lançar algo com essa temática? Então, lanço o desafio para vocês, para todo mundo que já está nos acompanhando aí também, que possa participar no chat. Eu vou lançar o desafio. Vamos começar. Vou começar hoje aqui pelo nosso amigo Luizão. Diga lá, Luizão.
É, então, essa quarentena que está rolando agora, eu acredito que está me ajudando bastante na questão de colocar tudo em dia. Porque a gente sabe, né? Pai de família, trabalhador, tem que estar na rua aí todo dia. Acaba sobrando pouco tempo para a gente poder, né, jogar o que a gente mais quer ou tá afim e tal. Então isso está me ajudando agora nesse momento de estar colocando tudo em dia. Então estou ficando online praticamente o dia inteiro, jogando bastante jogos alternando, né, entre eles. E tendo muito mais proximidade com a galera online também, amigos aí que a gente mal se falava aí devido aos horários que não batiam, né? Agora estamos conversando bastante. Então eu acho que essa conectividade online que está acontecendo e essa questão de colocar tudo em dia está me ajudando. Agora, num âmbito mais comercial, cara, isso está prejudicando demais, porque o que está havendo de atraso nas produções dos jogos, nas confecções das mídias físicas, que a gente logo aí já estava querendo receber um Resident Evil, um Final Fantasy, por exemplo, que a gente está vendo que está tendo um atraso e a gente não sabe como que vai acontecer a logística de entrega desses produtos, né? Então isso está impactando demais e é o que acho que vai prejudicar, acho que os próximos lançamentos, né? Tudo que a gente já tem hoje, lógico, está tudo beleza, e o que for consumido via mídia digital, está tudo certo que a gente vai, né, ali ter o jogo liberado no momento certo. Mas quem comprou mídia física e quem precisa de uma loja, e quem trabalha numa loja, hoje está sofrendo com essa quarentena, com esse Covid aí, que não está fácil para ninguém, não. Mas, resumindo, é isso.
Exatamente, Luizão. Bem delicado. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais aí sobre esses seus comentários. E vou passar agora para o Boqueta, para deixar o nosso amigão Brunão ali por último, para ele controlar a ansiedade. Vai lá, Brunão Boca.
Então, cara, esse assunto aí já não aguento mais ouvindo esse negócio aí. Estamos todos raw, né? Careca de saber essas coisas. E Luiz também, né? Mas o Luizão é Robotnik, então já é outro patamar. Então, hoje a Capcom soltou lá uma nota que, devido ao Covid, pode ser que na Europa atrase as mídias físicas, né? Porém, o jogo já está finalizado faz um bom tempo e quem comprou digital vai poder fazer o download. Eles só falaram que o download vai ficar um pouco mais lento, né? E aí eles estão avisando isso para a população lá da Europa que vai esperar, às vezes vai reclamar de algum atraso na mídia, né? Mas isso daí está impactando praticamente em todos os estúdios, todas as coisas que estavam seguindo a vida normalmente, já demorava, né? Alguns jogos já demoravam, agora vão demorar o dobro, né? Apesar que é final de geração, né? Apesar que esses caras, eles sempre trabalham já em títulos para outra, para a nova geração, PS5, Xbox Series X. Então, eles já devem estar trabalhando a todo vapor em outros jogos que a gente nem sabe ainda. Mas é claro que vai atrapalhar um pouco mais e seria mais um motivo também para não se apressar e comprar logo o videogame quando sair, né? Uma que vai estar caro demais, o dólar já está muito caro, está 5,2, estou vendo aqui, fechou em 5,2. E eu acho que não é uma boa para comprar agora no final do ano, né? Eu esperaria passar toda essa fase, até porque vai atrasar os projetos, não vão ter muitos games disponíveis, a não ser que você queira jogar os retrocompatíveis, né? Mas isso daí você faz com o seu console atual, né? Então, eu acho que essa quarentena é bom para, assim, tô trabalhando home office e você se adaptar à rotina do home office já é bem mais difícil, assim, você tem que ser muito regrado e tal, tem a hora de parar, a hora de começar e, basicamente, eu estou jogando mais no celular, né? Apesar que eu joguei muito Ori é um jogo sensacional, Ori do PC, né? Que bom que tem o Game Pass, né, pra você jogar no... Só que eu não sei se o ativamente dele é crossover. Ele consegue? É cross?
Exato.
Então beleza. Porque eu falei, nossa, depois eu vou ter que jogar tudo isso aqui de novo, não dá. Mas é um jogo muito legal, cara. Então, sempre que eu posso, eu jogo um pouquinho. Mas não estou jogando tanto, né, por conta de trabalho, tem que arrumar as coisas aqui, mais inteirado no mundo aí mesmo, porque semana passada eu tive que sair às pressas aí, porque eu tava passando bem mal, assim, então foi bem complicado pra mim essa semana e hoje eu tô voltando, assim, nem sei se eu já peguei esse negócio, às vezes eu já peguei, não sei, isso que é ruim, né, mas eu não vou arriscar sair pra realmente pegar, né. Exato. Então, a gente tem que ficar em casa e se entreter com o que tem. E aí os joguinhos que você tem é a melhor opção. Tem bastante promoção agora, principalmente no PC. No PlayStation também tem umas promoções boas lá, por R$50, R$40 e tal. Você pega um RPG aí, se você gostar de RPG, ou o FPS mesmo, tem um monte free, né? Então dá pra você se entreter, sim.
Perfeitão, Brunão. Esse é o nosso famoso boca. Não é o cara que tem a boca do tamanho de uma mente, porque é inteligente pra caramba. Vamos lá.
Palhaço.
Antes de passar aqui pro nosso convidado da noite, só dar uma boa noite também aqui pra nossa galera que tá acompanhando aqui, ó. PSVR, Berrafa, desculpa, boa noite pra você também, querido. Olha nosso queridão aí, ó. Olha o Nick aí, ó. Boa noite, Nick. Luiz. Volta pra cama. Que isso, cara?
É que eu falei pra ele esperar no outro quarto ali.
Ai, isso.
O PSV Rafa é um conhecido meu.
Aí!
Maravilha, obrigado, cara, pela presença, viu? Obrigadão mesmo. Matheus, Timóteo, olá, boa noite a todos. Esse é o melhor momento da minha quarentena. Oh, que delícia, agora eu fiquei feliz.
Obrigado.
Hein? Cara, obrigado. Brunão Vidal, boa noite, pessoal. Sempre conosco aí também, obrigado, cara. Valeu, olha a maninha aqui, ó. Gi, linda, buenas, meninos. Boa noite pra você também. E nossos pequenos aí, e o Di e a trupe. Tá todo mundo junto? Espero que sim. Vamos lá. Bom, agora eu passo a bola pro... Ah, antes também tá passando algumas cenas de fundo aqui de alguns jogos, né, cuja temática seja de eventos pandêmicos, de infecções, né, momento zumbi também, que é muito legal fazer essa analogia, né, não tem como.
Sim.
Vocês vão ver aí o que tá rolando. Então agora passo a bola pro nosso convidado especial da noite, Brunão Serrato, e você, meu querido, qual a sua opinião?
É, cara, esse momento de Covid, desse coronavírus aí, tá um momento complicado para tudo, né? Não só pros games, para tudo. É, eu falo por mim, acho que todo mundo tá com um certo receio de acabar perdendo o emprego por causa disso, porque a gente não sabe como que isso vai impactar tudo, né? É, eu estou trabalhando home office por enquanto, graças a Deus eu tenho essa possibilidade, né? Mas a gente fica com medo mesmo assim. Agora, para os games, é aquele negócio que já falaram, vai ter atrasos, alguns já aconteceram, como por exemplo The Outer Worlds, a portabilidade para o Switch, né, do The Outer Worlds. E eu vi a Nintendo falando que ela tem um grande receio sobre isso por causa de vazamentos que podem ocorrer por causa disso. Porque, querendo ou não, como o pessoal vai estar levando isso para casa, pode ocorrer vazamentos, que é coisa totalmente sigilosa, né? Então, isso pode acontecer. E eu imagino que pode até acontecer um adiamento aí dos consoles, viu? Principalmente por parte da Sony. Eu não sei o quão a Sony tá aí, tá com o PlayStation 5 pronto, mas dadas as informações, eu acredito que ela não esteja ainda tão à frente quanto a Microsoft no desenvolvimento. Então pode ocorrer aí um atraso sim nos consoles. E, cara, sobre os jogos de epidemia, eu acho que esse não é o momento para a gente sequer jogar esse tipo de jogo. Porque a gente já está tão bitolado com notícia a todo momento sobre isso, que acho que jogar ainda mais esses tipos de jogos sobre epidemia que são muito pesados. Você pega o Plague Tale, você pega o próprio Last of Us. É pesado. Então acho que não é um bom momento para a gente jogar esse tipo de jogo.
Exatamente, boa. Boa introdução, Brunão. Muito bom, cara. Obrigado. E realmente, galera, estamos um momento pandêmico com relação à saúde, inclusive a nossa saúde mental, né? Porque isso está causando, cara, um estresse e logo mais, infelizmente, vai causar um descontrole tamanho na vida das pessoas, e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês devem ter situações aí de parentes e amigos, ou até colegas de trabalho que estejam passando por situações assim, né? Desde pessoas que ou moram sozinhas e pela circunstância hoje não pode, ou preferiram não estar próximo de suas famílias, né? Não, dependendo da situação em si, e isso num primeiro momento, talvez a maioria não deu tanto valor, não pensou tanto, mas na hora que a ficha começou a cair, na hora que a realidade começou a bater e vir à tona, cara, aí é aquele momento que eu acho que dá aquela bela de uma oscilada, dá um ligeiro de um desespero, e na sequência você começa a entrar naquela linha meio depressiva. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque é onde agora, e não é à toa que nós temos grandes exemplos aí no mercado de profissionais da área, de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, muitas pessoas da área da saúde, que eles estão auxiliando, dando uma bela de uma contribuição, fazendo live diariamente, fazendo vários meios sendo utilizados hoje, que é isso que a gente tem que agradecer para a tecnologia, para quem trabalha com isso, que é o caso de boa parte aqui nossa do grupo, meu caso também, a gente que trabalha com tecnologia sabe o quanto hoje não tem como fugir. É através desses momentos que a gente tem que ressaltar realmente o quanto isso pode acabar unindo e trazendo mais proximidade para as pessoas. Né? Então, nessa circunstância, é onde eu vejo que o que nós pudermos fazer também, não só como canal, óbvio, aqui que a gente fala de coisas que a gente gosta, que é o momento para a gente dar uma descontraída também, porque nós também chegamos a ficar nessas problemáticas psicológicas, mas também de poder estar um pouco mais próximo daquelas pessoas, mesmo que virtualmente, daquelas pessoas que a gente tem algum carinho, tem alguma empatia, tem uma preocupação pela saúde mental pelo momento delas, né? E aí eu digo isso por colegas, por parentes e por N outras pessoas que hoje, pelo menos através da tecnologia, a gente tem a possibilidade de ajudar de alguma forma. Conseguimos impactar muito mais pessoas por um meio que está no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente usa para fins diversos e que nem sempre é para alguma coisa coletiva, é muito mais o nosso egocentrismo. E é óbvio que falando agora sobre o universo dos games, né, que é a pergunta, o motivo da nossa pergunta, sim, eu acho que os jogos, no final das contas, eles nos ajudam muito, podem nos ajudar muito a ser uma válvula de escape, a ser um momento quando a maioria, creio eu, que está trabalhando em home office. Que lindo, e que assim continue, porque se está fazendo é porque ainda tem o trabalho, que assim permaneça. Né? O próprio Luizão comentou há pouco, né, que essa questão do trabalho, a gente não sabe realmente como é que vai ser, cara. Infelizmente, chegou num momento que tudo é uma incógnita, tudo é uma incerteza. Existem fatores econômicos, existem outros fatores sistêmicos, enfim, inúmeras coisas que fogem do nosso controle. Então, como será o dia de amanhã, bicho? É a famosa história que a gente fala bastante, só Deus sabe. Então, o que nós temos hoje de gatilhos, de formas de tentar sair um pouco dessa realidade? E eu vejo que os games, nesse momento, acabam entrando dessa forma. Pode ser aquela onde quem ainda tem trabalho, que assim permaneça, faça o que tem que fazer, e num dado momento, para sair um pouco dessa chave, vai para um jogo, vai se divertir de alguma forma.
Uhum. Sim.
E não só jogo, a gente fala geral, né? Você tem séries, tem filmes, tem conversa, diálogo, quando tem possibilidade de ter pessoa física contigo, ou a própria internet, como a gente tá fazendo aqui agora, com outras pessoas, faça, né? Na verdade, tem que fazer isso daí. Uhum. E se o jogo for uma saída, também jogue. Se é um meio de você ter esse gatilho para dar uma desligada da realidade, jogue, não tem problema nenhum. E é óbvio que jogar, talvez, esses games mais com essa temática bem próxima dessa nossa realidade, né, o que até então era uma ficção e que alguns podem encarar que agora tá virando verdadeiro, bicho, eu recomendo fortemente que você evite, principalmente quem não está em condições psicológicas tão boas. Então, para quem já é um pouco mais masoquista, tranquilo, talvez eu jogar com maior tranquilidade não tem problema nenhum, e eu não tô questionando e nem entrando no mérito, mas é só aquela questão que a grande maioria das pessoas muitas vezes estão demonstrando, né, fisionomia, que é uma coisa, mas por dentro ela tá completamente fragilizada. Então talvez você consumir esse tipo de conteúdo, essas notícias relativamente pesadas, talvez não seja o melhor momento. Aguarda para um momento secundário e faça aquilo que está nas suas mãos. Ajude a si próprio e ajude ao próximo quando você puder, porque é o que depende do mundo como um todo. Vamos tentar fazer pelo menos a nossa parte como formiguinhas aí. Essa é a minha opinião. Beleza?
Sim, com certeza.
Alguém quer comentar?
Não, acho que você falou super bem, qual é o momento, o que a gente pode fazer e o que a gente deve evitar no caso da gente se sentir mal com isso, né? Porque tá pesado, tá muito pesado, né? A gente tem que ter consciência, a gente tem que lavar as mãos, a gente tem que evitar o contato máximo possível com o mundo exterior, a não ser quando realmente não tem outra saída, mas é isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora é deixar o mundo seguir o ciclo dele, né?
Exato, exatamente. E até, desculpa, vamos lá, Luizão ou Boca, querem comentar mais alguma coisa, querido?
Não, minha parte não.
Não, só jogos de epidemia, eu acho que é válido matar zumbi. O resto é mais, é mais delicado, mas zumbi está liberado. Por mim, pode matar.
Walking Dead está liberado, então tá valendo. Vamos lá. Maldade. Bem, vamos só o comentário da galera aqui também. Gi, pergunto, o áudio melhorou? Tá saindo um pouco melhor, viu que você fez o um comentário aqui. E Rafa, né, também comentando, ó, tamo junto, Brunão, vamos lá. Ó o Lips aí, esse meninão é divino.
Valeu, Rafa.
Good vibes aí pra gente, exatamente. E aí é óbvio, né, todo mundo que tem cunhado sabe quanto isso não presta, olha o meu aí. Cheguei, meu lindo Ricardão. Beleza, meu caro. Olha quem tá aí com a gente também, milhas de anos depois. Sérgio Palmeirão, obrigado, cara, pela presença mais uma vez. Tava jogando videogame, Danilo, aí, tá vendo só? Então, por isso, tá fazendo coisa boa, não tem problema. Aí, o Bruno Vidal vem com a gente aqui, ó. Essa temática da epidemia sempre foi bem popular. Acredito que quando isso tudo passar, só vai dar mais histórias pra esse pessoal contar. E é verdade, é parar pra pensar.
Acho que mais pra frente.
Não, exatamente. Você vê que até dos jogos que estão passando aqui agora, né, no vídeo, você vê que tem muitos aí que, cara, foram febres. Desde Left 4 Dead, por exemplo, que é um dos que vai passar, se já não passou, não me recordo. E N outros. Na verdade, N outros aí, que essa temática sempre foi algo que chamou muita atenção. O problema é que a realidade agora tá batendo um pouquinho nas costas, né? Então tem um peso, uma carga emocional muito grande, né? Aí o Danilão chegou, minha palmeira favorita, tá certo. Olha lá, pra passar o tempo, tô jogando Dawn of Me. Aí, olha esses caras. Não, na verdade, Dawn of Me, né, que você quis dizer. É, exatamente, olha lá. Beleza.
Aí, corrigindo.
Ok, que mais aqui? Olha lá, recado pra você aí, Brunão. Tá com a cabeça pra baixo aí, bicho? Que negócio é esse? Nossa, tá vendo a testa. Imagina se fosse careca, ia ver o mundo.
É que eu tô em último lá, né?
Exatamente. E olha lá o Bruno, tá. Ó, Bruno Vidal, The Last of Us tá chegando aí pra isso. Então, galera, eu pensei exatamente nisso. Será que isso pode afetar o lançamento do The Last of Us?
Ah, chega, pelo amor de Deus, eu quero jogar logo isso aí, velho.
Não acho.
E ó, olha só.
Não acho.
Boa, cara, olha só a pessoa que divina. Vivi Oliveira, olha, é maravilhosa essa mulher. Ori é um lindo jogo, só a trilha sonora já nos tira do caos. Exatamente, então como o Brunão comentou que está jogando agora o novo, eu só por enquanto joguei o primeiro, ainda não iniciei fortemente no segundo game, né? Mas a trilha sonora já é uma coisa que causa impacto pra caramba. Então, realmente, Luna Vivi Oliveira, muito obrigado pelo seu comentário, sensacional, você sempre divina. E vamos lá, aqui tá o Sérgio conversando com o Danilão sobre jogos de RPG, e aí o Danilão ainda fala, depois, ó, quando saímos da quarentena, me chama pra jogar. Beleza, tá um namoro na TV aqui, ó. Beleza, obrigado, Gi. O áudio tá baixo, eu vou ver alguma forma de tentar melhorar essa parada aqui. Muito obrigado. E aí, ainda o filhão lá, o Lips, ó lá, tio, ainda está um pouco baixo o teu microfone. Ah, eu vou começar a gritar aqui, pode deixar, galera. Fofinhos, podemos migrar para o nosso segundo tema, então? Pode ser?
Pode ser.
Pode.
Agora que temos bastante coisa para falar, e eu digo mais, hein? Tem bastante notícia aí para a gente trocar umas ideias monstras. Vamos lá, então, galerinha. Então, a partir deste momento, nós vamos para o nosso segundo tema da noite. E o segundo tema é o seguinte. Isso aqui tá óbvio, tá totalmente relacionado com o tema anterior, que influencia diretamente. No momento que a gente está em quarentena, talvez a gente pode influenciar no a mais ou a menos, que é na compulsividade. Então, o tema é os nossos compulsivos SA, galera. Como lidar com compulsividade em compras nos games? Então, nesse momento é delicado. E mais ainda, e na vida real, como que fica essa parada? Tenso, hein? Eita lasqueira. Então, nesse momento, lá, eu vou passar... Vamos começar já por ele, que é o nosso convidado de honra de hoje. Brunão Serrato, sua opinião, queridão.
Ai, então, eu sou um compulsivo mor, né? Todo mundo sabe disso, principalmente o Luiz. Eu sou um compulsivo mor. Eu tenho jogos aí Tenho uma biblioteca só pro Play 4, eu tenho uns 400, PC eu tenho uns 300 jogos e por aí vai. Eu tenho vários videogames aqui. Então,
chora, boca!
Eu sou o...
precisamos conversar aqui, né? Porque acho que a minha biblioteca do PS...
O que eu tenho feito para eu me controlar, cara, é simplesmente, primeiro, fazer um gasto que eu posso fazer mensal. Tipo, o que eu posso tirar do mês para jogo? Isso. Então eu vou gastar no máximo isso, não mais do que isso. Ah, e tentar focar em conquistas ou na platina de algum jogo que eu gosto, porque isso daí vai tirar um pouco o foco de outros jogos, né? Vai tirar um pouco isso, porque, querendo ou não, eu como acumulador de jogos, eu sinto muito isso de tá com muito jogo aqui, só que eu não tenho tanto tempo. Eu trabalho.
Senta, né? Aqui, vamos conversar.
Então, tem oito horas de trabalho, não dá para eu parar e ficar jogando, né, gente? Tenho vida, tenho namorada, tenho tudo, tenho que dar atenção pro pessoal, né? Tem que dar atenção para minha família, tem que dar atenção para as minhas cachorras, não dá para largar tudo e jogar. Mas é questão de autocontrole mesmo. Se você é muito consumista, eu pelo menos eu tenho feito isso, cara, é fazer uma planilha dos seus gastos e atualizar ela sempre, porque aí você vai conseguir ter uma noção do que até onde você pode pisar. Nessa questão.
Entendi. Boa.
Acho que é isso.
Não, perfeito, perfeito.
Não há limites.
Não há limites. Olha só. Deixa eu tentar ver se está melhorando meu áudio aqui. Estou testando. Se alguém puder me falar, eu agradeço. Antes de passar aqui para os nossos coleguinhas, os demais companheiros, bem, gente, tô dando uma olhada aqui no meu áudio para ver como é que fica. Olha quem chegou conosco aí também, irmãozão. Boa noite, Di. Boa noite, querido. Danilão ainda fala com a gente aqui. Parabéns pela organização. Tá show. Wash hands. É uma figura. E o Edgar, sempre engraçadão. Olha lá. O debate de hoje é carecas versus Bruno.
É bem isso mesmo.
Exato, aí a gente concordando com o nosso irmãozão e o Brunão Vidal aqui com a gente, ó. Ultimamente não tenho me animado muito para lançamento e nem para jogar tantos jogos assim, sempre fico nos mesmos jogos, então tá de boa, é isso aí, cara, mas é aquele negócio, né, você não tem se animado muito para lançamento, até porque ultimamente não tem tido tanto, né.
Então, ainda mais se ele tem um Xbox, né.
E ainda mais pelo Xbox, entende? E não tinha graça, sem graça, cara. Piadinha boa, mas vamos lá. Faz parte.
Mas agora em abril também, né? Agora em abril, Resident Evil, Final Fantasy. Tá. Só esses dois já ocupam o mês inteiro.
Certeza, Final Fantasy mais até.
Exatamente, cara. Meu Deus do céu. Aqui. E aproveita, deixa, já passo a bola aí pro coleguinha Bruno Boqueta.
Vai lá, Boqueta.
Amanhã, vamos ver. Então, cara, esse tema aí é complicado para mim também, porque, olha, o que eu gastei de dinheiro já com videogame não tá escrito no mapa, viu? Assim, começou lá na época do Play 1, que ainda você não via tanta coisa, né? Que era pirata, tal, tudo. Inclusive, acho que eu tive um ou dois jogos originais só do Play. Aí, depois era o PS2, né? Que foi aquela infinidade de jogos piratas, né? Baixar, rodar na mídia aqui, se não precisava gastar tanto. Mas, apesar que eu tenho alguns bons jogos, tem Shadow of the Colossus, tem os God of War e tal. Tem alguns aqui que... Silent Hill, né? Silent Hill, muito legal também as versões. E ela é legal porque vinha... A versão que fazia você comprar, que era a mídia física, né? que vinha, era toda trabalhada, vinha estampada assim, ó, escrito, tudo bonitinho. Não que hoje não venha, mas vinha aquele, vinha um manual, né? Então era muito mais bem trabalhado essa questão do físico, né? Que hoje em dia, você vê lá, tem uns aqui que você pega o PlayStation 4, dá até raiva, a capinha só faz isso. Não faz nada, né? Parece que tem vento dentro dela, de tão vazia que fica, né? E, quando vem um encartezinho safado, que é só para ver o redeem code lá, que você tem que pegar alguma coisa. Só, não vem mais nada, né? Então, mas essa questão de eu fui muito compulsivo, tanto é que, cara, eu tenho, olha, de PlayStation 3, só de PlayStation 3 eu devo ter mais de 600 jogos, cara. Do 4... eu tô passando os 570. Então, isso tirando a mídia física que eu tenho aqui, ó. Isso eu tô falando só digital. Então, cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, é porque, assim, o hobby, né? Tipo, a gente não faz tanta coisa, assim, na vida. Nossa, não, não bebo, não fumo e tal. Então, eu gasto dinheiro com videogame. Mas agora, já fui bem mais gastão. Agora eu já peguei o esquema, já. Agora... é porque antes tinha aquela hype, né? Fala, pô, você também não tem tantos compromissos, assim, em pagar coisa. Você vai comprando aos poucos, você acumula mesmo, não tem jeito. E eu me recuso a vender meus jogos, que estão aqui do PlayStation 3, mídia física, por 10, 15 reais, sendo que jogo que eu paguei 200 na época. Claro que eu não vou recuperar nunca, e é por isso mesmo que eu não vou vender a preço de banana pra ninguém, sabe? Tem alguns jogos raros aqui, você vê, eu fico pesquisando lá, tem um jogo aqui, Folklore, por exemplo, vale acho que uns 80, 90 reais, mas eu não vendo também. Então tem várias coisas assim que você... é ruim, viu? A gente se apega bastante a essas coisas aqui. É mais por falta de espaço mesmo. Se pudesse, eu teria só a mídia física. Sim. Eu gosto lá também. Mas essa coisa assim de vender meus jogos, assim, porque eu comprei, sou compulsivo e tal, isso foi... eu fui muito, viu? Hoje em dia eu tô... menos por conta também da economia do meu salário, né? Que tem tantas outras coisas, tem filho, então vai tudo para ele, basicamente. Tem as outras coisas, tem que sair com a namorada, tal, todas essas coisas. Então, você deixa um pouco de lado, né? Você compra mais ou menos quando tá em promoção agora. Agora eu já peguei esquema. Eu não fico mais naquela hype de pegar o negócio já no primeiro dia, porque eu sei que daqui a 3 meses ele vai sair de promoção. E vai ser metade do
preço. Ou menos.
Né? Então, é só assim, só se é aquele jogo que você quiser muito. Fala assim, puta, esse jogo eu adoro, eu sou fã da série, que nem o Last of Us, não dá pra você deixar pra comprar depois. Né? É uns jogos que são assim, Final Fantasy, o próprio Resident. Agora tem outros jogos, se você não conhece a franquia ainda, você consegue deixar um pouco de lado, né? Então, eu acho que... mas essa coisa aí é um problema mesmo, viu? Assim, quem compra agora o PlayStation e vai comprar algum jogo legal, mídia física, o cara até acha usado, então ele vai gastar menos dinheiro, né? Então, assim, tem gente que também, eu conheço cara aqui que tem jogo na Steam, tem mais de 1000 jogos na Steam, cara. Isso, Steam, junta todas as contas, Steam, Origin, aí tem no GOG, que cada hora tem uma promoção doida aqui, 14, 15 reais, mas vai, é jogo, né? Então o cara vai colocando na biblioteca lá e fica. Então, assim, cara, eu também não tenho tempo, eu gostaria de jogar tudo que eu tenho aqui, né? Se vocês entrarem aqui nos meus troféus, assim, eu falo, caramba, teve até uma vez que eu perdi o save aqui, tinha um monte de coisa no final, Batman no final já com os negócios, Uncharted e tal, cara, um monte de coisa, assim, que perdi o save. Eu falei, puta, nunca mais acho que eu vou jogar agora. E pra você pegar de novo é decepcionante, cara. Então, assim, se você não tem tempo, é fogo. Às vezes você tem que pegar e falar, não, eu vou jogar esse jogo... terminar, platinar e tal, mas se eu platinar todos os jogos aqui, eu acho que eu vou pro nível 40 ou 50 da PSN, cara, porque é muito jogo, então, assim, mas é um problema mesmo, cara. Hoje eu já aprendi muito, mas confesso que certos jogos me deixam muito na hype pra eu poder comprar, mas claro que a gente aprende com o tempo, né?
E uma coisa, eu acho que a mídia tá mais apelativa também. Então também. A gente acaba ficando.
Tá.
Principalmente se você entra,
toda hora, né? Twitter, toda hora com Instagram. Mais. Sim, sim. Toda hora os caras te jogam, você entra no site lá, o cara. aí vem um negocinho assim em cima. Quer? Deseja permitir a ação do seu quê? Aí você fala, bloquear. Aí vem um outro do lado, assim, ó. Ah, você receba nossa newsletter, não sei o quê. Aí depois, aí você vai pro cursor em cima pra fechar, não vai embora, temos uma promoção, não sei o quê. Fala, oh, caramba.
É mesmo.
Cara. Nossa, por isso que eu coloco o Adblock aqui. E pior que ele passa pelo Adblock, essa coisa, né, cara? Ah, é terrível hoje em dia.
Não.
Exatamente. Vocês estão me escutando ainda? Eu tá mais baixo ainda? Como é que tá?
Sim, melhorou, melhorou.
Então tá bom.
Não, aqui tá tranquilo.
Tá tranquilo, acho que é na transmissão aqui, deve ser pelo navegador. Vou tentar agilizar. Então, é, o Danilão Rocha, deixa eu passar aqui pro Luizão, o Danilão falando aqui, ó. É, um dia vocês poderiam fazer uma rodada de jogos de tabuleiro, que tal? Já rolou um debate desse? Aí, ó, a gente já falou um pouquinho, né, o Boca, mas não detalhamos tanto, né,
na época. Não, não detalhamos tanto. Eu tenho aqui o God of War, que é de card game, cara, tem Bloodborne, tem Wonders, tem Eldritch Horror, Zombicide, Sifo, Mansions of Madness, todas as expansões aqui, então tem bastante coisa pra falar. Tem os Mushkin, que eu gosto pra caramba, é um jogo rápido, e é muito legal de você jogar, não é tão caro também, mas dá pra gente fazer um tema assim, cara. Se a galera quiser, eu faço até um vídeo aqui mostrando alguma coisa. E depois quiser
até um gameplay. Dead of Winter eu amo.
Ah, é bacana também, mas esse eu não tenho. Eu já joguei, mas eu não tenho.
Bela oportunidade pra gente fazer um ao vivo aí, jogando, ó, que bacana. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Vamos colocar aqui como uma sugestão de pauta, viu? Show de bola. Aí o Lips aqui, boa, com a gente ainda fala, também o jogo sai R$300? Exatamente, cara. Ainda mais hoje em dia, com esse dólar do jeito que tá, que ainda não tá totalmente revertido isso no valor dos jogos, vamos aguardar um pouquinho mais de tempo, mas só pegar, por exemplo, o caso dos jogos do Nintendo Switch, né? Eu creio que aí é o grande exemplar de que o valor é fora da realidade, cara, sem condições. E aí, foi comentado também a gente falando, a fantasia final que não finaliza nunca, exatamente. Hoje já estamos na versão que, se fosse contar os remasters, mais outros mais, já estaria no 25, provavelmente. É bem provável. É, o Lips ainda 570 jogos do Play 4, minha nossa, exatamente, galera. Então, vocês verem que tem dois pra tudo, inclusive aqui no canal. Olha lá, filho, Lips, melhor sair dessa live, tá vendo só?
Não, também... ele tem que estar aqui porque ele tem que aprender, porque você vê como é que é difícil pro pai dele comprar as coisas. Então, assim, tem que dar uma valorizada, viu? Porque é muito difícil pra gente comprar. Às vezes, agora ele deve estar entendendo mais, mas antes, quando é criança, não entende, né? Fala, não, aponta e quer, e era igual a gente, né? Aponta e quer, e de qualquer jeito. Então, é bom pra ele ver o esforço que é, né?
Exatamente, aí tem aqui o parceiro Murilão, obrigado pela presença, IPT, Bus, mano, sempre, vamos lá, a Gira fala, graças a Deus meu marido foi curado, e hoje já não compra mais tantos jogos, exatamente, não tem como fugir, deixar de comprar, só não é mais o compulsivo, agora é o compulsivo menos, vamos dizer assim, aquela que tem o mínimo de controle, e o Lips, é por causa disso que estava me expulsando da live, Gisele Oliveira, tá vendo, ó, briga de... olha, cara, tipo, vamos... De novo, vamos trazer a playlist Game War Casos de Família. O bicho vai pegar, cara. E olha só quem tá presente conosco. Esse cara aqui tá direto lá dos States, será? Marcelo Redfield aí com a gente, coraçãozinho. Valeu, Marcelão. Vugo Saturninho. Obrigado pela presença. Saturninho também boizinho, né? Esse é o cara. Será que ele tá confinado lá também? Eu nem lembro, é Seattle que ele tá? Nem me recordo. Manda aí, Marcelão. Eu não lembro. Ih, tá falando então já texano, lascou. E passando então a bola agora pro nosso colega que faltou, Luizão, sua opinião, meu caro.
É, eu acho que todo esse hype que existe em termos da gente, tipo, comprar jogo pra caramba e acabar não usufruindo deles, é delicado, cara. Teve uma época também pra mim, desde o PlayStation 1, na verdade, que a facilidade de comprar jogo pirata era muito grande. Você comprava um atrás do outro e deixava acumulando. Então chegava um momento que você falava, vou jogar o jogo novidade, né, o lançamento, mas o jogo que eu comprei mês passado eu deixo aqui porque um dia eu vou jogar. E, cara, passou PlayStation 1, PlayStation 2, a gente já tá quase chegando agora no 5, e eu tenho jogo de Play 1 ainda que eu não joguei. Então, assim, na época do Play 3, eu entrei nessa vibe, eu tava, tipo, num emprego legal, conseguia comprar bastante jogos, então tinha lançamento, ia lá e comprava. Jogava? Não. Joguei até hoje? Muitos eu ainda não joguei. Então, o problema foi esse. Eu gastei muito dinheiro. Teve um momento, infelizmente, que eu tive que vender meus jogos a preço de banana. De 200 conto, eu tive que vender a 30. Né? Teve situações que eu passei bem, bem difíceis, que eu precisei fazer esse sacrilégio. E hoje, cara, eu tô filtrando a coisa um pouco melhor. Qual que é a ideia, a minha ideia hoje? É lançamento. Vai jogar assim que lançar? Compra. Compra, se mata, joga, aproveita, beleza. Quer revender a mídia física? Quer guardar para coleção? Ok, mas pelo menos você conseguiu aproveitar aquele item. Agora, é um jogo que tipo, você não vai jogar, não vai ter tempo, não vai conseguir se dedicar, espera uma promoção. De repente, mais para frente, o prejuízo seja menor ou o investimento, né, seja menor. Porque, tipo, querendo ou não, você pode até comprar na promoção e acabar também não jogando. Né? Uhum. Ainda mais agora com esses serviços, por exemplo, do Alive, o PlayStation aí dando 2 jogos de graça por mês, tem um monte de jogo que você acaba não jogando. Então tem muito, muito conteúdo dentro do seu videogame que você não aproveita. Então eu acho que, ainda mais depois dessa crise toda, a economia, como vai mudar, eu acho que é uma coisa que vai mudar daqui para frente, vai ser isso. Vai ser a seleção. A gente vai conseguir melhorar a seleção dos jogos que a gente vai comprar, realmente aproveitar ali num primeiro momento.
Exatamente, Luizão. Antes de falar meu comentário também, vou trazer aqui. Olha lá, tem uma cobrança para algum Bruno, não sei qual. Ó, Felipe Gugelmin aqui, ó, só vim pedir o Doom Eterno pro Bruno. Então, ó, segue a dica.
Fala aí, Felipe, beleza, cara?
Segue a dica. E o Edgar já trazendo um dos itens que eu ia comentar. Fui salvo por Game Pass. Isso aqui realmente, Microsoft, como sempre, eu acho que muitas vezes é Microsoft, né? Vamos lá, ó. Aqui o Lips ainda fala, nosso grandioso Game Pass, seu desconto. Ó, esse é um dos itens que eu ia trazer, galera. Eu também, pra quem me conhece, sabe que eu sempre fui um compulsivo absurdo por compras. Eu era colecionador de uma porrada de coisas. Eu acho que a grande maioria da galera que gosta de TI, que gosta de tecnologia, que ou trabalha com isso, ou, de certa forma, sempre gostou desse mundo um pouco mais geek, né, nerd, de uma forma geral, né, que antigamente era vergonhoso falar e hoje em dia tem até orgulho, né, o pessoal fala com prazer, né, vi de BGS, CCXP e companhia, né, você vê que o maior aglutinação de gente aí que eu já vi na vida. Bicho, antigamente era um pouco mais delicado, então muitas das vezes você vai, é menino, tá numa empresa legal, começou a ganhar seu dinheirinho bacana e tal, e você tem a possibilidade do poder de compra. Aí no momento que você tem esse poder na sua mão, lascou, porque você quer saber de tudo, você quer de tudo, chega um determinado controle, um determinado momento, na verdade, que você pode acabar perdendo o controle. Eu digo que já tive um momento que também foi assim, cara, comprar, por quê? Porque você não tem outras preocupações, você tem o dinheiro, você não... talvez não tenha aquela, que é um problema sócio, na verdade, vou falar um problema cultural por enquanto, vai, que a gente não tem aquela educação financeira desde pequenininho. Então, muitas das vezes, a pessoa, na hora que ela começa a ganhar o seu dinheirinho, a primeira coisa que ela fala, cara, vou gastar tudo aquilo que eu sempre sonhei, mas nunca pude. E assim, acabou sendo com muitas das pessoas, e eu sou uma delas, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? Já gastei pra caramba, cara, já fui colecionador de uma porrada de coisas, os colegas aqui, o Brunão, principalmente, já me conhece de mais tempo, sabe também, né, e que eu comecei a converter depois. Falei, não, cara, calma, tô com tanto jogo aqui, tem uma tabela lá, Dreamcast, né, pra quem lembra aí, ó, o Digar vai lembrar, o Digar e a G vão lembrar também. Cara, eu tenho mais de 1000 jogos de Dreamcast, cara, pergunto, quantos eu terminei? Se eu terminei 15, foi muito, cara, até hoje. Só que isso é uma coisa que já tá vindo já de longa data. E aí vai pro Dream, depois foi pro Xbox, tá, e tá até hoje. Aí hoje, se eu pego aqui o tanto One quanto o PS4, é a mesma bodega, velho. Você vai vendo que são jogos e mais jogos que você vai comprando, com o tempo você vai vendo que realmente, porra, não vale mais tanta pena gastar assim, porque eu não tô jogando. O último jogo mesmo, lançamento, que eu acabei pegando, mas só peguei porque eu comecei a virar um compulsivo por promoção. Manja, parecendo aqueles americanos lá que pegam um ponto de desconto, vai nas lojas lá, joga uma porrada pra poder pagar quase zero, né? Tipo, um cento lá só pra poder falar que teve algum custo contábil na parada. Comecei a ficar muito assim. Então, o último jogo realmente que eu acabei adquirindo foi o Shenmue 3, que aí eu viro pra vocês e falo, joguei? Não, tá parado até agora, velho. Tá lá, mas por sorte, onde eu posso dizer, não me arrependo porque o gasto não foi com valor cheio, foi uma promoção, então foi um belo desconto. Mas é aquele momento que você para pra analisar e fala, meu, será que valeu a pena realmente esse gasto? Tá parado até hoje, não peguei nem pra jogar. Então, por outro lado, vem aquela coisa martelando na sua cabeça, que hoje acontece mais forte, porque hoje você tem mais responsabilidades. Hoje, por exemplo, nós temos filho, a grande maioria aqui tem filho, né? Se não um filho, né, ou aquele que você gerou, aquele que você adotou de alguma forma, né? Um animalzinho, qualquer outra coisa, é gasto, né? Não tem jeito, né? E então, resumindo, conforme a responsabilidade vai aumentando, você vai direcionando os seus gastos de uma forma diferente. Essa compulsividade, entendeu, que tendenciosamente ela vai diminuindo. sentido. A não ser que você seja uma pessoa que já virou um caso patológico, cara. Aí você realmente vai precisar de ajuda, né? Vai precisar de algum tipo de apoio aí, profissional para poder identificar e começar a se tratar. Porque essa
eu acho que esse problema de patologia aí tem relação com nomes aí, ó. Os dois aí tem uma biblioteca ferrada. Sim. E o nome é o mesmo, né, cara? Você vê que a coisa é relacionada.
Exato, e acima de tudo é aquele negócio, né? O prefixo do pato, né? Então, assim, deixa gente entende, né? Patologia, entendeu? Vamos identificar como se
fosse um pato jogando. Vou fingir que eu ouvi isso aí.
Eu também vou fingir, também vou fingir.
Mas para fechar minha intervenção aqui, cara, hoje eu sou muito mais controlado, é fato. E o que eu tenho certeza que também tem ajudado muito a mudar essa minha chave, cara, é o que o Edgar comentou, é o Game Pass, cara. Eu acho que esse formato de entrega de jogo, que ainda não é o perfeito, mas eu acho que foi uma bela de uma iniciativa da Microsoft de fazer uma biblioteca gigantesca de jogos antigos, e hoje, tendenciosamente, tem entrado muito mais jogos novos, então isso, se virar uma tendência, vai ser muito legal. Vamos imaginar, por exemplo, se daqui a pouco a Sony começa a fazer a mesma coisa. Aí todas as soft houses que estão dentro, né, do guarda-chuva dela, começa a ser lançado dentro da plataforma de locadora dela. Cara, seria um mundo perfeito, porque você não precisaria ficar gastando esses valores absurdos num lançamento, e você já teria ali um valor pago mensalmente, justo, enfim, vou entrar no mérito, mas que você poderia jogar no lançamento, sem ter que gastar esse valor absurdo que é para nós aqui brasileiros. Então, acho que o Game Pass com a Microsoft foi um tiro certeiro, o negócio foi sensacional, e, na minha opinião, está só começando, ainda vai evoluir para caramba. Próxima geração que aguarde. Alguém quer comentar algo mais?
Deixa eu te perguntar, Raul, quantos jogos você jogou do Game Pass?
Do Game Pass? Cara, boa pergunta. Jogar, joguei um monte. Terminar, nenhum.
Você vê que o conceito é o mesmo, né? O conceito é praticamente o mesmo. É legal que ele serve como uma biblioteca para você conhecer os títulos, mas efetivamente aproveitar os títulos como as desenvolvedoras fazem ele, como, por exemplo, para você correr atrás de um troféu ou de uma platina, né? Ou de 100% aí no GameScore, é difícil, cara. Hoje em dia, para a gente, pelo menos gamer com responsabilidade, pai, de família, etc., é mais difícil aproveitar mesmo, então tem que selecionar melhor, eu acho. Até mesmo no Game Pass.
Perfeito, mas aí...
eu posso...
Diga, fala aí, Brunão.
Posso falar por mim, porque eu assinei a PlayStation Now americana mesmo, eu consegui assinar, e assinei o Game Pass pelo PC. Se eu for falar quantos jogos eu joguei efetivamente e terminei, foi... Algo mínimo. Realmente, a gente se perde na quantidade de jogos que tem e acaba não fazendo jus ao valor que a gente paga.
Exatamente.
Então, aí é o ponto que eu quero trazer.
Mas peraí, se for entrar no mérito de assinatura, aí nós vamos terminar amanhã. Porque, sim, ó, Amazon Prime, Netflix, Spotify,
exato.
O outro também. Se tivesse a Disney Plus aqui, ia ser a Disney Plus.
Já tá pra chegar, foi até adiantada, né?
Exatamente. Então, vai chegar só... Aí você vê, Game Pass, PlayStation Plus, aí tem alguns que assinam o EA Access.
O EA Access.
Cara, tem assinatura para tudo quanto é lado. Aí você fala, não, eu vou cancelar isso aqui. Aí você vê, fala, nossa, antes era tão mais legal, né? Você baixava a música assim, colocava tudo no iPod, não pagava nada, sempre tava ali, não tinha propaganda, não tinha nada. Agora com essas merda tecnológica, você é obrigado a pagar um serviço, porque você tá com a sua lista inteira de músicas ali, o que eu já tô mudando meu pensamento, porque eu tenho toda a minha biblioteca aqui, então, só que assim, você não conhece bandas novas, coisas novas, né? Então, isso que é ruim. Então, os caras estão bem vagabundos. Apesar que eu não acho tão caro, né? Tem do Spotify aqui. Mas, cara, os caras prendem a gente por essas coisas de...
Mas aí você junta 20 do Spotify, mais 20 de não sei o quê, 20 de não sei o quê, 20 de não sei o quê. Quando você vai ver a sua fatura mensal só com assinatura, dá uns R$400 só de assinatura.
Mas é. Essa mudança realmente aí que é outra questão, é a mesma situação. Se você já não tem controle, a compulsividade por aquisições, seja algo físico, seja algo digital, seja algo assim tipo, como locação, que é o modelo do mercado do momento, né? Cara, você vai alugar de tudo porque sempre vai ser um valor. Poxa, tá em promoção, tá R$9,90. Pô, tá em promoção, tá R$19. Ah, mas um serviço como esse eu pago até R$50 mensal numa boa. Vai somando tudo isso, cara. Coloca na cestinha que você vai ver o valor realmente. Acaba virando um descontrole. E é óbvio, de novo, pelo fator da compulsividade. Porque haja tempo para você consumir tudo isso, né? Tudo bem que se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro de fone, pô, então às vezes o Spotify pode ser uma situação que faça diferença. Ah, mas chega em casa e uso meu Netflix e tal. Então assim, começa a somar tudo isso e colocar realmente no radar o quanto que mesmo hoje a gente assinando, o quanto que a gente realmente consome. Que é o ponto que o João trouxe, né? Mesmo tendo o Game Pass, é o que eu falo. Qual que é a vantagem que hoje eu digo que eu não me arrependo? É porque eu consegui pegar muitas promoções da Microsoft, então eu já tô com a minha assinatura estendida até 2022. Só que pagando um valor assim que foi quase irrisório. Só que se hoje, pelo consumo que eu faço, que é mínimo, né? Se eu tivesse que falar, pô, é fator de decisão, quanto custa o Game Pass hoje? Minha assinatura tá acabando. Ah, ele custa lá os 40, 50 conto por mês. Não, eu já não iria, porque o meu consumo do serviço é muito baixo. Então tem essa questão também, mas é algo que a gente vai adequando conforme a nossa realidade, né? Uhum. E infelizmente essa tendência é piorar, mas é uma outra forma da gente mudar a chave da compulsividade. Tem gente que ainda não consegue fazer esse chaveamento.
Ah, caramba, eu vou te falar, é difícil, viu? Porque assim, tem série que você vê assim, você fala, caramba, que nem eu tenho. Esses dias eu falei, caramba, se eu ficar sem internet aqui, alguma coisa acontecer, Deus o livre, né? Eu tenho offline, tem bastante coisa. Então, assim, cara, eu tenho só de HD aqui, eu tenho quase um NAS, que é 10 tera, tem mais de 10 tera aqui no HDs. Então, tem a biblioteca offline. Eu falei, o povo ficava me xingando que eu guardo muito filme aí, ó. Agora não tem mais o que falar, né? Mas, cara, é muito mais fácil você pegar e dar o play, né? Dar o play na TV e tal, no streaming. Mas é fogo, sim, cara. A gente fica realmente escravo agora desses serviços, velho. E vai piorar, hein? O PlayStation 5, certeza que vai ter o... Vai continuar com a PSN, o Xbox também vai continuar com a Live. Aí o Stadia pode entrar no jogo. Aí pode vir a porra de um Azure depois pra gente assinar também. Aí pode vir a merda também da AWS pra gente ver. Então, cara, o mundo tá cheio de expectativas, né? E o Raul caiu?
É, então, parece que caiu.
Não caiu.
Ah, cara, tá. Eu falei Azul e aí... E outra live caiu duas vezes essa semana, cara. Que coisa. Assim, eu mando nos grupos aqui. Só que é engraçado que ninguém responde, cara. Tem um cara aqui, eu acho que ele nem tá no chat aí hoje, um tal de Ronaldo. Ele nem responde essas coisas quando eu coloco. Ele sempre vem com notícia da Sony lá, assim, a Sony perde, inclusive, selo do God of War. Sony
então... grande.
Aí agora que caiu duas vezes seguidas, assim, sei lá, por diabos, que a live era incaível, os caras falavam, o cara não me aparece com nada, ou seja, é perseguição mesmo.
Mas esse é uma pegação de pé, deixa
funcionar. Olha, esse Resident Evil dá até vontade de me emocionar, cara. O melhor jogo que eu já joguei, cara.
Esse Resident Evil é fantástico.
Esse é bom.
E eu, antes de entrar aqui na live, eu tava jogando com dois camaradas, tava assistindo, né? Eles jogarem, cara, é extraordinário. Até ficar assistindo o noob jogando é muito bom.
Mas é mesmo. E, bem, senhores, vamos fazer o seguinte, né? Porque o nosso tempo também vai acabar.
Drops. Exatamente. Uma hora.
É, já tá.
É.
Temos mais temas, mas vai ter que ficar para semana que vem. Vamos então agora direto para o nosso Drops semanal, turminha. Lembrando que a ideia do nosso Drops semanal é para falarmos um pouquinho das últimas notícias da semana, que é óbvio que essa, como tivemos muitas coisas aferidas aí ao famoso Covid-19, então diminuiu bastante aí a quantidade de temas relevantes, né? Então a gente trouxe aqui alguns resuminhos bem bacanas, né, para falar para vocês, e um deles hoje, principalmente, né, que eu vou passar para o nosso amigo Bruno Cerrato fazer as honrarias aí de início. Vamos lá, queridão.
Opa, com toda certeza. Então, a primeira notícia do Drops é sobre o Direct, que a Nintendo fez do nada, simplesmente surpreendeu todo mundo e soltou um Direct Mini com vários updates de jogos, tanto de jogos que já estão já em andamento, quanto lançamentos de jogos, né? Os destaques desse Direct, que teve muito jogo mesmo. Né? Foi meia hora praticamente falando só de novidades. Mas o maior destaque que eles deram logo no início foi o Xenoblade Chronicles Definitive Edition, né, que finalmente vai sair dia 29, junto com uma DLC, uma expansão, né? Lembrando que esse o Xenoblade Chronicles, ele é um jogo do Wii, né? E foi remasterizado agora para o Switch, só que essa expansão é nova. Então, tem conteúdo novo para quem gosta. Vai ter um conteúdo novo além do jogo que já é conhecido. Também vai trazer, também no dia 29, BioShock The Collection, com os três BioShocks, XCOM 2 Collection, o jogo completo do XCOM, e Borderlands Legendary Collection, todos os jogos do Borderlands no mesmo pacote. Eles até brincaram ali, falando que com o coraçãozinho, o 2K, o coração e o Switch, porque a 2K está fazendo todo esse pacote para o Switch. E eu estou realmente ansioso para ver isso no portátil. Né? Além disso, um novo lutador de Smash Bros., que não foi lá tão legal assim, que é baseado no jogo ARMS. Que inclusive esse ARMS ele vai ter uma... Ele vai ser disponível somente para assinantes da Nintendo Online. Ele vai estar disponível o jogo completo para você jogar durante um período. Eu só tenho que lembrar aqui o período dele, mas vai até abril, começo de abril. Começa hoje, vai até o começo de... Vai até acho que o dia 4 de abril, que você vai poder jogar o jogo totalmente de graça, só que é só para assinante da Nintendo Online. Se você não é assinante, desculpe, você não vai ter esse prazer. Exatamente. Isso, Catherine Fullbody, que vai entrar também pro console, que ele já tem no PlayStation 4 e vai entrar agora pro Switch. E também o remake do Panzer Dragoon, quem não conhece, é um jogo de Saturn muito bom, né? Quem tem o Saturn gosta bastante, e o Shinsekai Into the Death, que é um jogo para celular, é um jogo que veio do arcade da Apple, que fez muito sucesso, um jogo da Capcom, que fez muito sucesso, muito bom, e está vindo agora. Está disponível hoje pro Nintendo Switch. E eles deixaram por último, para finalizar, a atualização do Pokémon Sword and Shield, da expansão, da primeira expansão que vai ter Armor, né, mostrando um pouco o novo Pokémon lendário deles, né, que é o Kubifu, que ele tem uma evolução conforme você treina no dojo, e depois que você termina o treinamento no dojo, você tem um desafio. Você tem dois desafios, a Torre da Escuridão e a Torre das Águas. Dependendo desse desafio, você concluindo esse desafio, que você só conclui com ele, ele evolui para um Pokémon, que é o Wishful, e dependendo da torre que você escolhe, ele ganha um golpe único e especial. E também mostrou movimentos Gigantamax dos pokémons iniciais dessa geração. Quem quiser dar uma olhada, tá no YouTube da Nintendo, todas as novidades.
Depois ele fala que fica em cima do muro, né? É um puta nintendista do caramba, meu. Tá louco?
Chega a ser um absurdo.
Tá louco, meu.
Nossa. Pokémon é jogo de criança. Ó, Pokémon é jogo de criança e Nintendo não existe mais no mundo dos games.
Ah, não. Ah, boca, pera aí, pô.
Tô brincando, eu jogo Pokémon Go.
Jogava. Ainda bem.
Vale falar também que tem também as coletâneas, né? Do Borderlands, se bem me recordo. Do Bioshock, se não me engano, acho que também vai sair, né? Os três jogos.
Ele falou.
Isso. Enfim, isso. Desculpa, tava Bioshock. Bioshock The Collection e Borderlands. Isso. Borderlands Legendary Collection, que são todos os jogos. O 1, o 2 e o Persequel, tá? E o XCOM 2 Collection, que eu acredito que por ser o 2 Collection, seja todas as expansões que o XCOM 2, ele é um jogo enorme, ele é um jogo de estratégia enorme, então, por isso o jogo já com todas as expansões.
Boa.
E é isso.
Nice. Um excelente jogo, por sinal. Muito bom, Bruno, já trouxe um resumão, né, do... Pra quem ficar assistindo aqui,
oh, em direct... Você tem isso aqui, ô Bruno?
Aí, ó.
Deixa eu ver. Tem essa caixinha aqui?
Peraí. Essa caixinha, não tenho.
Raspberry.
Não tenho.
Não tenho Raspberry?
Raspberryzinho, pô.
Poxa, ah, eu tenho, vida. Tenho um SNES Mini, serve?
Ah, tá, é porque aqui tá todos os videogames. Tudo, ó. Cartãozinho de 128 GB aqui, ó, na bundinha dele aqui, ó.
Controle, que a gente vai trazer isso em outro momento. Relaxa, a gente vai falar dele. Caramba. Boa, só aqui a contribuição também, que ficou faltando, desculpa cortá-los aí, galerinha, o Lips, que ele tinha comentado, que lembrei do Gear 5, que estava no Game Pass do lançamento, se não me engano, exatamente, acho que o Gear 5 teria sido, para mim, o melhor exemplo aí de lançamento, bem esperado, óbvio, e foi um sucesso no Game Pass, e olha aqui, ó, olha só quem tá aí, ó, fala Mika, salve galera!
Fala Mika!
Aí, ó, salve galera!
É o Bruno Micali!
Ele mesmo. E esse Resident Evil da Cracolândia aí, hein? Deixa esse salve pra
você. Crocância. Que Cracolândia, tá louco?
É da Cracolândia.
É crocância.
Você tá com craque na cabeça.
É muito centro da cidade. É muito centro da cidade. Boa. Obrigado, Brunão, pela presença aí também. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Bora pro próximo Drops da semana.
Próximo drop lançamento, é Half-Life Alyx, ele está sendo considerado o primeiro killer app de VR lançado para PC, né? Para quem não sabe, esse Half-Life, ele é o que todo mundo queria, é o Half-Life que todo mundo gostaria de ter, né? Que é o 3, mas eles lançaram esse aí que é focado, acho que, se não me engano, na personagem do Half-Life 2, e foi lançado diretamente para VR, e está sendo um baita sucesso. Mereceu aí, tá sendo um killer app, né, um seller de VR, e vamos ver aí cenas dos próximos capítulos dessa tecnologia, né, eu acho bem bacana, quero ver aí melhorar.
Exatamente, e vale comentar também, não sei se vocês chegaram a ver um vídeo, que já fizeram um dos primeiros vídeos do gameplay, cara, tá sensacional, bicho, você olha assim, não parece,
tá.
Eu não lembro. Vocês que têm o VR do PS4 podem falar com mais propriedade, ou quem já joga também em computador. Ele, pelo visto, pelo que eu vi no vídeo, já me apaixonou, cara. Totalmente. Fala aí, Seato.
Então, esse jogo, ele tá fora de série. Eu tenho o PlayStation VR aqui em casa, não, nada comparado com nenhum jogo do PlayStation VR. Nada. Nem o Resident Evil 7.
Caraca.
Então, para quem ainda não viu o vídeo, cara, vale a pena. Veja que tá surpreendente mesmo. Eu fiquei apaixonado, eu vi uma informação até há pouco tempo antes da live. Acho que a galerinha lá que gosta de fazer aqueles dumps nos arquivos, né, dos jogos, já conseguiria identificar que tem uma forma de você desativar o VR do jogo para você conseguir jogá-lo normalmente, com PC sem a necessidade do óculos. Então, já é uma dica. E quem sabe, como já falamos em lives anteriores, um prenúncio aí de uma versão futura do Half-Life, né? Ou episódio 3 ou Half-Life 3.
Esperemos. Eu acredito, sendo bem sincero, conhecendo a Valve, eu acredito que ela vai disponibilizar isso em mods, provavelmente. Mais pra frente vai liberar o mod do jogo e o pessoal vai conseguir fazer isso até por mod.
Eu não duvido, até porque a Valve está muito mais receptiva, já foi muito mais restrita em relação a ideias, a inovações, quer dizer, inovação é um modo de dizer, né, de trazer novos games, por exemplo, novas propriedades, mas eu acho que hoje eles estão muito mais, estão gerando impacto de uma forma muito diferenciada, então acho que vai acontecer sim, beleza? Bora pro próximo? próximo Drops.
Bora. Então,
vamos lá. Esse daí é do nosso amigo Hawks, foi eu mesmo.
Olha lá. É, então, eu estava esperando.
Quem sabe faz ao vivo.
Aqui, quem sabe faz ao vivo, olha só que lindo. Galerinha, teve uma notícia que foi, a gente viu primeiro pela IGN, né, que ela comentou, depois saiu em outros fóruns e canais aqui no Brasil, que é de uma parceria aí, a execução realmente pela HP, mas uma parceria junto com a Valve, com a própria Microsoft, na construção de um novo VR, um novo headset aí, já próprio e preparado para a próxima geração. Tem algumas questões mais técnicas que foram colocadas lá, né, no, na matéria, a gente até depois disponibiliza aí nos nossos canais para vocês verem. E, cara, é bem interessante. Se tratando da Microsoft, que ela tem, claro,
sim,
o Mix, nossa, até fugiu o nome agora, daquela plataforma que eles têm para PC, que é mais voltado para a área de ensino, né, de educação, o HoloLens, né, principalmente a versão 2.
HoloLens. Microsoft gosta desses nomes, né?
Gosta, é uma delícia, vamos lá. E aí o que acontece, eu achei bastante interessante, um desafio bem bacana, eu não sei qual que vai ser realmente a participação da Microsoft nesse sentido, mas eu enxergo que é alguma coisa que pode se tornar aí algo funcional, quem sabe até para a plataforma de console dela, mas é uma coisa, eu acho que ainda é muito precoce de se falar, mas eu vi com muito bons olhos aí, porque são duas, a Valve, que a gente acabou de falar, né, por isso que eu já fiz essa emenda, mas principalmente a HP, que pensando em hardware até como soluções, é um player grande no mercado aí, na área que ela atua. Beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo?
Próximo. Uhum.
Bora para o nosso próximo.
HoloLens, Anaconda, nem vou falar nada.
Né? Só vai eu.
É demais. Então, a Sony registrou uma patente que chama Direct Gameplay para acesso rápido em seus jogos. O que, que seria isso, né? Parece que vai ser permitido no Play 5 para você continuar do lugar onde você parou. Então, parece que ele é como se fosse um resumo, né, de um jogo salvo que você tem, e você só selecionaria a parte, vamos supor, você está jogando Assassin's Creed. Não precisa você entrar no jogo, dar o load game, depois do load game escolher o save e tal, para entrar. Ele já teria isso na própria dash, né? Na própria dash lá dá o enter, e você já entraria nessa parte. Parece também que vai dar para você, isso daí eu achei muito legal, se for, né? Vai dar para você selecionar o conteúdo que você quer, que seja feito o download ou single player ou multiplayer, e aí terminado qualquer um dos dois, se você quiser excluir, você pode excluir só um dos dois. Então, isso daí também é bem interessante, cara. Eu gostei dessa nova patente, mas pode ser que os caras não implementem, mas se implementar vai ficar muito bacana, assim.
Ó, tá na frente. Esse esquema que você falou é tipo um save static, né?
Sim. É, o do PC tem direto aqui, né? O cara dá um F5 pra salvar ali, dá um F5, aí salva e depois ele dá um load.
Depois só dá o load ali instantâneo, muito bom isso aí, cara. E outra, é até interessante que talvez eles implementem mesmo, porque esse lance de você excluir o modo online ou o modo off para liberar espaço no HD deles, né?
Sim.
E como vai ser um HD reduzido, especial,
talvez
para maximizar espaço.
Como os jogos vão ser cavalares, né? Que eu não quero nem ver, cara. Um tera do Xbox, já não tô achando nada. Aí a Sony me vem com 869 GB, que não sei se é de 1 TB o cálculo, né? E aí arredondou para baixo, ou se é aquele 869, mas quando você vai ver o real tem 800, porque nunca é exato, né? A conta, que nem a gente sabe de bits e bytes aí, vai sempre reduzindo, né? Que nem 1 TB não tem 1 TB. Então, os caras estão querendo reduzir ainda mais, né?
O pior é que ainda a gente não tem esse detalhamento técnico aprofundado, né? A apresentação que teve lá na semana passada, realmente ele não deu mais detalhes sobre essa questão do armazenamento. Então,
não.
Só depois, mais pra frente. Inclusive, é um tema que a gente vai trazer em próximas lives para falar sobre essas questões aí dessas tantas features que estão sendo comentadas, das patentes que estão sendo demonstradas, o quanto realmente isso daí acaba sendo de útil, né, na versão final do console. A gente vai falar também um pouquinho depois. Sim. Beleza? E vamos trazer agora o próximo Drops aí pra gente. O Hora Avança, que é o seguinte, galera, acabou vazando. Lá na Coreia do Norte foi registrado, né, e depois já até tiraram o anúncio, né, a forma como ela foi divulgada, de quem? Do Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Cara, a gente sabe que hoje, né, a Activision em si, junto com suas subsidiárias, né, as empresas que estão fazendo, né, os lançamentos de toda a série Call of Duty, né, que tem uma desenvolvedora, né, uma publisher em si, uma soft house diferente para cada uma delas, né, sabemos que é a grande pegada. O Modern Warfare, desde o primeiro e o segundo, acho que foram os dois, né, rebentaram a boca do balão na época que foram lançados. Então, né, seria natural, depois desse reboot que eu considerei, né, da série, que foi o último agora, eu imagino que o remaster mesmo do Warfare 2 vai vir, até para eles sentirem como é que tá a aceitação do público. E como a franquia em si já tem um peso, tamanho, cara, é óbvio que isso daí, lá ao ser lançado, independente se tiver bom, se tiver ruim, se tiver com a qualidade que é esperada, vai vender pra caramba, porque os números são realmente, assim, astronômicos. Então, vamos ver se realmente isso se confirma. A Activision em si, ela não deu nenhum parecer ainda na mídia. Então, nem mentiu, nem desmentiu. Então, vamos aguardar. Bem provável que isso seja verdade. Beleza, meus fofos? Tranquilo?
Tranquilo.
Vamos pro próximo Drops? Vamos lá.
Próximo Drops. Cara, foi desmentido pela querida Konami que os rumores aí de um próximo Silent Hill ser lançado aí em parceria com a Kojima Productions. Infelizmente, esse boato não é verídico. Segundo fontes, dizem que a própria Konami está estudando formas de relançar a série aí no mercado, de formas... a gente ainda não sabe como, né? Se vai ser um reboot, se vai ser uma continuação. Mas a notícia triste é que Silent Hills ainda vai continuar na mão da Konami. E, cara, eu fico triste, porque a Konami, a gente está percebendo que ela está focando mais em mercado mobile, né? E não sai aí do futebol dela, né? Aquela marca lá, que eu não gosto de dizer. E é isso. Eu fiquei decepcionado, porque se fosse pra mão do Kojima, ia sair um belo jogo ainda mais, fosse baseado no Silent Hills, né? Mas é isso.
Exatamente, exatamente.
Cara, agora eu te pergunto, que eu já tinha falado semana passada. Se eu sou o Phil Spencer, eu vou lá e compro esse negócio, cara.
É.
Não perco. Pô, tempo. Os caras têm bala na agulha. Ou será que os caras acham que não vai ser muito lucrativo isso? Porque não é então. Possível, cara. Qual que é? Cara, ó, vamos, beleza. O Kojima foi o cara lá e tal, mas ele nunca fez um Silent Hill, né? Então eu pegaria os developers antigos lá, lógico, Akira Yamaoka, para fazer a trilha sonora, que é clássica dele e tudo. Clássica. Pegaria esses artistas que não têm tanta relação... E pegaria e falava, não, a gente quer comprar a licença, mas a gente vai fazer o negócio exclusivo, vocês só vão vender pra gente. Se quiser jogar Silent Hill, é só no Xbox, cara. Aí sim eu ia botar fé, porque, cara, imagina a comunidade gamer como é que ia reagir disso daí, cara.
Nossa.
Ia ser muito legal. Por isso que eu falo que às vezes falta, não sei se as escolhas da Microsoft é certa agora, às vezes eles compram uma produtora indie aí que fez um jogo bom, agora não sabe se vai fazer outro, que nem o Senua's, ou Sacrifice lá, é muito legal o jogo. Agora vamos ver se o 2 vai vingar e tal. Então, às vezes, não é que você comprar a coisa, também não é garantia de ser um jogo bom, né? Também poderia acontecer no caso do Silent Hill, mas com os mesmos artistas, mantendo a mesma linha, cara, eu acho que ia ser um
então,
da Microsoft, cara.
Então, a Konami, o problema da Konami é que, assim, pra ela tá rendendo muito mais fazendo as portabilidades dos jogos que já existem. Ela tá vendendo muito mais fazendo isso. Então, para que ela vai se preocupar em fazer uma IP nova ou fazer uma continuação de uma história que já existe? Para ela é muito mais prático ela trabalhar com port.
É, então, mas não é pra ela, é pra comunidade que pede, são os fãs que pedem, é o mundo que pede. Mas... Então, assim, ela querendo ou não, essa merda aí, então que enfie lá naquele lugar, porque eu não quero mais ver porcaria nenhuma, que, olha, dá até raiva você ficar tantos anos sem um Silent Hill, que foi uma coisa inovadora na época. Inclusive, do primeiro Silent Hill eu tinha comentado lá que foi um cara que fez toda a parte gráfica, cara, todo, um japonês lá, o cara fez toda a parte gráfica, assim. O 2 foi muito legal. O 3 não é tão bom, mas eu gosto também. O 4 também é mais ou menos, assim, de história. Mas teve o outro, teve o Origin, teve o aquele outro também do PSP. Então tem vários, assim, do Silent Hill.
Teve o The Room. Imagina, na verdade, cara. O Silent Hill, a cronologia do Silent Hill é o Origins 1 e o 3, que são os únicos que se entrelaçam. Os outros são histórias diferentes.
Sim, sim. Então, só que esse daí, eu acho que... Porque, assim, você vê que o PT, até hoje, os caras... Eu não sei o que os caras estão esperando mais. Bom, mas eu não quero alongar muito mais, não.
O PT deu PT.
Vamos falar de PT aqui agora, não, amigo. Vamos lá. Esses caras vêm trazendo coisa que não deve, velho. Já vamos falar da gente aí, porque tem aqui o logo, toda essa parte vermelho aí, lascou. Fica falando de PT, caceta. Vamos lá, continuando. Falar de Konami, falar de Silent Hill, cara, é tema, né? Dá pra colocar isso como pauta, porque sempre vai ter...
Tranquilo.
E acima de tudo, só respondendo um pouco boca também, cara, Phil Spencer, eu não duvido nada que ele tenha tentado muitas dessas soft house grandonas, cara, mas eu acho que entra muito da fase cultural também, que vira já uma restrição. Eu não duvido nada disso, viu? Mas cenas dos próximos capítulos, senão a gente não termina hoje. Vamos lá pro próximo, então? Vamos lá, galerinha, o prazo tá apertado. A gente até falou, de acordo com o primeiro tema, né, que a gente abordou, em relação à nossa quarentena aí forçada, e isso está afetando diretamente na Soft House. Falamos um pouquinho já. Então, a 343 Industries, ela confirmou o quê? Que a equipe do Halo Infinite está trabalhando toda remotamente durante essa pandemia. Foi a única, pelo menos por enquanto, que só afirmou isso. Para quê? Para poder dar uma acalmada nos ânimos dado do grande público. Por quê? Porque a gente sabe que a Microsoft fortaleceu na última inside deles, no último inside, de que o videogame vai ser lançado esse ano ainda, independente da situação interplanetária aí, que eu quero ver como que eles vão cumprir isso agora. Então, sendo assim, é óbvio que vai ter que ter algum título de peso, e o título de peso é do Halo Infinite. Então, imagina como não deve estar a cabeça desses desenvolvedores aí, trabalhando em casa, sabe-se lá quantas horas por dia, mas para poder conseguir entregar esse jogo no lançamento. Então, assim... Vamos lá, torço, rezo por esses caras, porque é uma franquia que tem que ter qualidade no lançamento, porque senão o bicho pega, né? Beleza, vamos pro próximo aqui, para próximo de finalizar os nossos assuntos. Vamos lá.
Próximo.
Próximo Drops.
Vai lá, Boqueta.
Cadê o Boqueta?
Ué, já chegou de novo?
Já. Drops, coisa véio. Rápida aqui, cara.
Ah, então, isso daí, cara, coitado, cara, os caras fazem tanto mistério, assim, né, pra um hacker chegar lá e pegar o source code da GPU, cara. E, assim, pra quem não sabe, o source code, ele mostra toda a programação que envolve e o core, o que faz ser mais rápido, esse tipo de informação com a placa de rede ou a core que comunica. Então, ali tem a base de tudo que o sistema vai ter que fazer para funcionar direitinho a GPU. Então, o cara roubar isso daí, esse source code, é muito... Cara, por isso o cara está pedindo 100 milhões, porque isso daí vai ser um golpe muito duro para a Microsoft. Se o cara jogar isso daí na internet, vai aparecer um Xbox chinês, né? A GPU da Xbox chinês lá, cara. E assim, acho que a gente não quer ver isso aí, porque vai cair muita qualidade. Pode ser até que eles mudem a GPU.
Já basta.
E pode ser que atrase também, né? Então a gente... Eu não fiquei muito... Falei, caramba, coitado dos caras, né? É fogo que fica em casa, aí tipo, o cara vai lá. Meu, esses caras são fogo. E ele já tinha, se não me engano, ele já tinha divulgado uma parte do código no GitHub. Para quem não sabe, o GitHub, ele é um repositório de códigos, né? Onde fica ali tudo armazenado em branches ali, os galhos, então, que tem a parte do código. Então o cara colocou uma partezinha do código lá, só para ver que ele tava falando a verdade, eu acho. Então, cara, é um duro golpe até na indústria, né?
É.
Exatamente. Não, eu tava pensando aqui, mas do jeito que é capaz do Xbox chinês ser melhor que o Xbox normal.
Não vi graça.
Boa, boa, boa.
E assim, vamos lá para a próxima, então, para a gente finalizar. Bora lá, Luizão.
A Remedy, que é a empresa aí que fez clássicos como Alan Wake, Control, Quantum Break, e a Epic Games, ela está contratando aí uma galera para fazer games grandes de porte aí, AAA, né, AAA. Então, acho que essa é uma resposta aí para os games da próxima geração, né? e para o mercado em si, de que a próxima geração vai vir forte. A Remedy, a gente já está acostumado aí com games com grande porte, né, de narrativa interessante e tudo mais. Agora a Epic, ela está investindo nisso, Triple A's, cara, esses caras estão tentando dominar o mundo. Tá. Vamos ver aqui que vai vir de bom.
E só para complementar a informação, Luizão, o que eu acho que uhum. é mais importante dessa notícia é que a Epic ela não está entrando na parte de desenvolvimento, ela está entrando como publicadora, cara. Quem diria a Epic? A Epic em si, né, por todo o histórico, pelo mundo, como você falou, que ela está querendo conquistar, agora ela uhum. entra como uma publisher. Cara, isso é algo assim, temeroso para o mercado, porque é um concorrente de peso que está se criando. E por outro lado, eu acho assim, que o nível de qualidade vai dar um salto enorme, cara. Sam Lake está pulando de alegria lá pela Remedy.
Certeza.
Exatamente.
Vamos ver.
Beleza? E vamos passar para o último agora, então? Brunão, Serrato, vai lá, meu jovem.
Beleza. Então, tenho a última, que é que vazou, né, os jogos da PlayStation Plus. Vazou. Pelo jeito, foi... Eles pegaram um vídeo que a Sony colocou em modo não listado e conseguiu pegar as imagens desses jogos, que no caso vai ser o Uncharted 4 e o Dirt Rally 2.0. Né? Por enquanto ainda não foi divulgado nada por parte da Sony, então pode ser esses jogos, ou ela pode decidir falar, não, vazou, então vou mudar. Mas provavelmente vai manter esses jogos, sim. Seria até legal, porque são dois títulos grandes.
Sim. E vem de encontro também com todos os últimos vazamentos, né? A Sony é impressionante. Parece que ela vaza de propósito, né? E sempre
cara, mas eu acho legal isso daí. Vazar de propósito. Sabe por quê? Porque o cara fala, nossa, eu quero comprar. Putz, vazou, então não vou comprar. Já é até, até melhor. Mas assim, ó, o multiplayer do Uncharted, cara, é muito legal. É muito bacana. Uhum. Joga aqui com os camaradas. Então é legal que vai entrar um monte de gente novo e dar uma revitalizada no game, né? Já sim. O Dirt também eu gosto pra caramba. Apesar de ser muito difícil, mas eu gosto também.
É isso que eu ia falar, Dirt difícil pra caramba, mas eu acho que o outro lado, que é uma premissa que a Sony já tinha comentado, que ela lançaria suas principais franquias mesmo, né, as suas propriedades aí, como dentro da PlayStation Plus. Eu acho que o momento, principalmente porque é troca de geração, é o momento ideal pra colocar esses jogos aí. Então, achei que se for realmente, é um tiro certo de novo.
Uhum. Vamos ver, semana que vem já sai, né?
Agora,
então, vamos lá. Exatamente.
Agora vamos ver, né, se a Sony não vai decidir lançar o Uncharted pro PC, imagina.
Vocês viram aí o comentário que deu do God of War, né?
Ô, hein, Simão, parou. Pô, não brinca com coisa séria, não, velho.
O cara tá triste que a Nintendo tá falindo, cara. Olha, eu vou te falar, os nintendistas, cara. Cara, devia fazer um apelo para melhorar aquela plataforma. Os caras têm coragem de cobrar ainda aquela plataforma deles lá. Que não dá nem para adicionar uma pessoa. É. Ah, quero adicionar alguém. Ah, peraí que eu vou pegar meu celular para ver qual que é o ID dela. Aí eu vou adicionar. Ah, meu, pelo amor de Deus, né, cara? A Nintendo tá há anos que... Ah, não, nem vou comentar.
Se tiver gente comprando os jogos dela, ela vai vender do mesmo jeito. É o jeito Nintendo desde sempre.
Tá, todo mundo para de comprar esses jogos, que ela começa a publicar pro Xbox e pro Play. Já era.
Beleza. Beleza, então, Luiz. Para de comprar Zelda.
Ué, o último eu não comprei, então beleza.
Já tem emulador do Zelda já, pô.
Porra, eu preciso comprar um PC
pro meu. Eu tinha, ó, inclusive eu tinha o Nintendo Switch aqui, mas vendi porque eu não usava, cara. Então... E assim, não tem, meu, não é legal. Assim, tem os jogos que é bacana, assim, você jogar e tal, mas você sente que tá faltando alguma coisa ali. Ó, o Mario Party é muito bom, o Mario é legal, aí tem o outro Mario, aí tem o Mario Under the Table, o Mario Pizzaiolo. Então, assim, só tem Mario, né? O dia que Nintendo acabar com o Mario, já era a franquia deles. Então, mas tem emulador, viu? Tem pra baixar o Legend of Zelda Breath of the Wild. Foi o único que eu terminei, porque esse daí eu tinha que terminar, que eu comprei o jogo, mas tem pro PC. Então tem alguns jogos do... Eu não sei como é que funciona isso daí, mas eu sei que eu joguei aqui, cara, ficou muito bonito no PC, cara.
Montarei um PC.
Sim. Vale a pena.
violenta, vou gastar uma grana violenta.
E... vender meu carro e comprar um. É.
Eu nem aquela. Mas vamos lá, jovens, estendemos um pouquinho o nosso horário hoje, finalizamos aqui então a nossa transmissão do dia, os nossos últimos drops foram comentados e assim a gente está chegando ao fim do nosso Game War Debate de número 53, beleza? E já aproveito então, né?
Beleza.
Agradecimentos aqui, passo a palavra, meu desejo, meu boa noite para o nosso convidado especial da noite aí, grande Bruno Serrato, querido, obrigado. Seus agradecimentos, meu velho.
Muito obrigado pelo convite. Eu espero poder participar de outros, porque realmente eu gostei muito desse debate, gostei muito de conversar com vocês pessoalmente, a não ser pelos comentários ali, que eu sempre mandava. Vocês veem que quando eu tô no comentário, não, só chove comentário meu, né? Então, gostei bastante. É, muito obrigado pelo convite. Fico aberto a próximos.
Grato, querido. A gente que agradece aí pela sua presença, por nos acompanhar, por dar esse prestígio, que pra gente é motivo de muita alegria, cara. E hoje eu tô aqui contigo trocando essa ideia pessoalmente, apesar de virtual, né? Mesmo assim, né?
É, só... Não, mas nos tempos de hoje só dá para fazer isso mesmo.
Exatamente. Então, sinta-se cumprimentado aí, ó.
Game War, 53 edições em quarentena já.
Exatamente. Luizão. Brunão, obrigado, cara, de coração mesmo, obrigado aí pela oportunidade que nos deu também aí, fazer essa troca de experiência, é muito legal mesmo, a gente agradece aí pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço, gente, muito obrigado, boa noite para todos.
Grato, igualmente, e já aproveitando, para quem tá aí embaixo, Luizão, boa noite, meu irmão.
Boa noite, galera, Bruno, obrigado aí pela presença, professor Raul, Mano Boca, obrigado aí, como sempre. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente, escreveu aí nos comentários. Se inscrevam, deem os likes, avisa pra galera aí que quinta-feira que vem tem mais. E tamo junto. Até a semana que vem.
Exatamente, Luizão. É nosso querido Eggman. Vamos lá. Boa noite, meu velho.
Valeu, então. Cara, não queria falar nada politicamente, mas eu só vou dar um recado, assim, né? Apesar do nosso país estar tá bem ruim de líder, né? Não sabe ponderar as coisas, quer ficar sendo um maior que o outro, então tá bem difícil. Mas façam.
Isso tá.
Façam raciocínio antes de saírem. Se vocês precisarem sair, saiam. Vamos tomar cuidado. Porque, lógico, você não vai ficar em casa, né, e assim também deixar o mundo passar, porque apesar da economia ter que girar, mas a gente está discutindo vida e economia, então, assim, tem gente que precisa muito mais que os outros, então é bem complicada a situação, eles deveriam dar um apoio maior, assim, tal. Então, para a gente que trabalha home office, né, vai ter que ter alguém para levar no mercado nossas coisas, etc., então, tem que raciocinar, cara. Se você acha que o cara falou lá serve para você, beleza. Se você acha que não serve, beleza também. Então, assim, a gente tem que raciocinar, tem que pensar pela gente. A gente tem que prezar pelos outros também, né? Porque a gente vive em sociedade, afinal. Então, esse é o meu recado aí da noite, né? Então, valeu, Brunão, por ter participado com a gente aí. Valeu, Luiz. Valeu, Raul. Até semana.
Obrigado, gente.
Valeu,
grande boquete. Obrigadão.
Belíssima análise aí para deixar realmente esse salve, que é importante. Não só para quem nos acompanha, mas para as pessoas que nós gostamos também, né? Ter um pouquinho mais aí dessa sensibilidade que hoje está faltando bastante para a nossa humanidade, que cada vez eu percebo que está sendo menos humana. Então, é necessário esse tipo de raciocínio. Valeu, cara, por esse complemento. E assim, galerinha, é óbvio, só passando aqui os últimos comments da noite para dar boa noite para a galera que nos acompanha, que sem eles é óbvio que nosso canal não existiria. Olha, o Lipe tinha comentado lá no fundo, ó, fora do conteúdo da live, hein? Gente, vocês pretendem fazer uma live jogando um pouco da remaster do Resident Evil 3? Vai lançar daqui um pouco, hein? Ó, vou te falar, hein, Lips, daí já tá no nosso radar, sim. Tem uns caras aqui que são, ó, tudo speedrun aí. Falaram que vão terminar o jogo em 10 minutos. Então,
tô louco.
Que teremos ter. E eles estão aqui embaixo, ó. Aqui embaixo.
E aí? Joga em pouco, quem vai fazer?
Vamos lá. E aí, ô Giovanni, obrigado, querido, pela presença, PTs e mais projetos. Exatamente. Muito boa noite. Eu li ainda. Mario, Zelda, é isso aí. Nintendo forte, não tem como. Brunão Vidal, mais uma vez com a gente presente, cara. Obrigado. Muito boa live, pessoal. Show de bola. E agradeço. Boa noite pra você também pela presença. E Lips, Live 53, será lembrado pela luta de Bruno versus Carecas. Né? Brincadeira live, boa, como sempre. Obrigado, Lips. Apareça mais vezes, querido. Não dá nem falar queridinho, mas já tá grandão, né? Já tá maior que a gente. Boa noite, pessoal. Aí o Timóteo aí com a gente novamente. Obrigadão, live foi muito top. Obrigado, cara. Valeu mais uma vez pela presença e pelo carinho. E, por favor, continue conosco. Quinta-feira que vem estaremos novamente aí. Boa noite, pessoal. Até quinta que vem e assim estaremos. Galera, então, finalizando nossas transmissões de hoje, mais uma vez, muito, mas muito grato mesmo para todo mundo. Lembrando, nunca esquecer, aí embaixo, né, daqui a pouquinho, esse nosso vídeo aqui também estará no podcast, né, o seu preferido, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast ou as outras plataformas do gênero, beleza? Os nossos demais canais, eles continuam ativos e abertos, então vejam na descrição dos nossos vídeos aqui, nas descrições, né, daquela tá gigante, tem todos os links aí já reduzidos para você entrar em cada um deles, desde o Telegram pra gente trocar aquela ideia no dia a dia, a parte do Facebook, do Instagram, do próprio Twitter, para aquelas informações mais de emergência que surgirem, que a gente vai reportando para vocês, para estar todo mundo antenado aí nas últimas informações, e óbvio também nos grupos de jogos, que é o nosso principal objetivo aí, tanto no Microsoft Xbox One, quanto no Sony PlayStation 4, quanto no próprio Steam, na plataforma para PC, beleza? Clique nos nossos links, nos acompanhe, continue dando seu prestígio. Agradecemos muito a sua presença até agora, seja quem acompanhou, seja de quem verá depois, né? Felizmente temos o vídeo aí para ficar guardado e contamos com a presença de todos vocês na próxima semana. Beleza, galera? Finito por hoje, então. Beijo do Mago para vocês. Até a próxima, galera. Cuidem-se.
Tchau, gente.
Abraço.